Se bem que bacana a gente já falou também, né?
Ah, mas
Wolf
bacana é
Run.
bacana, né? Foda-se, vamos falar mais.
Sejam todos bem-vindos à 49ª edição da série de podcasts mensal sobre músicas e animes. Estamos aí nesse mês de setembro, um mês de feriado pátrio que já passou, né? Todo mundo eu acho que descansou, todo mundo eu acho que soube aproveitar. Eu acho, usando bem a palavra eu acho, não posso dar certeza, né? Mas estamos aqui com um grupo um pouquinho reduzido, mas nem por isso menos alegre, menos contagiante. E antes de falarmos qual foi o tema vencedor, temos um estreante no tema vencedor aqui, né? Uma pessoa que nunca ganhou um tema nenhum, ganhou pela primeira vez. Então, daqui a pouco vocês vão saber quem foi, que teve essa honraria. Mas antes, vamos apresentar todo o pessoal que está aqui hoje. Como vocês já devem ter notado, Caliro Neto, o host do dia. Saudações a todos. Acompanhado pelo sempre nobre podcaster Evilásio.
Opa, tô aqui.
É isso aí. Pelo nosso amigo Ian, lá do Shoujismo.
Oi.
Ele está com sono por alguma razão, mas ok. Também pela nossa amiga do Elf Led Brasil, Natália Natasha Rafaela.
Kimi Narimasu.
Meu Deus do céu. E pelo nosso bom amigo Bebop, lá do Animicote.
Oi, pessoal.
É isso aí. Bom, o tema de hoje, quem vai falar qual é esse tema? E por que de ter escolhido esse tema? Qual a sensação de ter um tema seu escolhido? É o Bebop. Vai lá, Bebop. A vez é sua de falar do tema, o porquê do tema e de comemorar.
We are the champions. Finalmente consegui vencer o tema. Tive que apelar no último cast. Irritei o pessoal, os ouvintes, com minhas piadas ruins. Eu acho que eles resolveram voltar em mim para parar de fazer essas piadas horríveis. Então, em consideração a eles, eu não vou fazer essas piadas, tá, pessoal?
Mas como você é cínico. Nossa.
O que, que era pra falar mesmo, Carlinhos?
Porque eu escolhi. Meu Deus, qual que é o tema e por que, que você escolheu ele?
Bom, o tema de hoje será animes de suspense ou mistério. Eu escolhi porque geralmente animes de suspense ou mistério, que tem muitos animes desse tipo, possuem aberturas e encerramentos bem bacanas. A grande maioria sim, e as músicas são mais bem trabalhadas. Eu acho que vai ficar legal pra escolher das músicas. Tem muita opção bacana de música boa. Além do gênero, ser dois gêneros que eu gosto bastante. Principalmente mistério.
Perfeito, Bebop. A sensação de ter vencido um pleito é única, né? Ah, você tá eufórico aí.
Tá muito bacana vencer. Finalmente. Primeira do ano.
Só que eu acho que você mentiu, tá?
Por quê?
Cara, o fato de você ter vencido não vai fazer você ficar inibido de fazer piadas ruins. Isso não vai fazer você ficar inibido.
Será?
Eu acho que não.
Vamos ver.
As piadas ruins estão na tua natureza, estão no seu eu. Então, eu acho difícil de sair alguma hoje. Mas vamos tentar, né?
É, a gente vai ficar marcando você, viu, Bebop? Se sair uma piada, a gente já sabe.
Pode marcar. Eu vou tentar me segurar, mas é porque ela vem na minha cabeça e eu solto, cara. Eu não consigo prender isso pra mim. Eu sei que vocês pensam piadas ruins também, mas vocês conseguem controlar.
Ok, né? Beleza. Então, depois da apresentação da galera, de vocês saberem qual que é o tema de hoje, vamos então à primeira pessoa do dia a fazer sua indicação. E é o próprio Evilásio. Vai lá, Evilásio.
Opa, eu? Logo?
É, você.
É.
Quem foi que comemorou aí?
Acho que foi ele.
Antes não seria bacana falar pro pessoal a diferença entre mistério e suspense?
Eu acho muito bom. Vontade. Eu acho legal.
Podem falar.
Então, Ian.
Pop, aproveita pra falar antes.
Por favor, de Ian.
Eu vou vender minha arte na praia.
Olha lá, já soltou a primeira piada.
Eu vou vender minha arte na praia. Mas aí o mistério vai ser se vai ser miçanga ou não que eu vou vender. É isso.
É que antes do Ian falar, o Bebop já soltou a primeira piada ruim, tá? De parabéns, Bebop.
Ela não foi piada.
Não precisou nem matar, Rafael. Não precisou nem matar muito, Natália. Nem precisou matar muito, ele já soltou.
O que é mistério que é suspense, Bebop?
Bom, mistérios.
Da meia-noite.
É, você não sabe, né?
Não vale olhar
é, algo.
Porra, cara, você muito falou mistérios, não consigo, eu não consigo não pensar nessa música. Mistérios da meia-noite, que boa noite.
Jesus, vamos ressuscitar a novela Rock Santeiro, então.
Bom, vou te explicar com um exemplo. Mistério seria algo, por exemplo, alguma história que tem um assassino e ninguém sabe quem é. Sherlock Holmes. Aí o pessoal quer saber quem é esse assassino. Aí é um mistério. Como solucionar esse mistério? Quem é o assassino? Como aconteceu a tragédia? Isso seria um mistério. O suspense seria mais, acho que de momento, né? Momentâneo. Suspense, o que vai acontecer agora? Por exemplo, numa história, um cara tá procurando outro e de repente ele descobre algo que muda, um plot twist assim na história. Aí fica aquele suspense, o que vai acontecer?
Uhum.
Eu não sei se eu expliquei bem, não, mas...
Deu pra entender.
Peraí. Vamos ler a definição do dicionário para mistério.
Vulgo Wikipedia.
Mistério. Na verdade, eu peguei o dicionário informal, se eu penso que era Wikipedia. Para de dar spoiler, Carlinhos.
Desculpa.
Vamos lá, mistério. Aquilo que tem causa oculta ou segredo, ou parece inexplicável. Aquilo que é vago, incerto, incompreensível, um enigma. Aquilo que é escondido, segredo, composição teatral, idade média, de assunto religioso. E também é um terreno de lava esponjoso coberto de musgo e ervas. Isso que é
caraca,
mistério.
É uma receita.
Agora,
suspense.
Suspense é um sentimento.
A definição de mistério é um mistério.
Ou ansiedade.
Pô, podia botar no xixi mesmo, hein? Eu tava pensando se podia botar no xixi, agora podia mesmo.
Agora sim, a gente poderia ter colocado um mochicho. Olha que maravilha, cara.
Oh, suspense é um sentimento de incerteza ou ansiedade mediante as consequências de determinado fato. Mais frequentemente referente à perspectiva de audiência em um trabalho dramático. Não é, porém, uma exclusividade da ficção. Pode ocorrer em qualquer situação onde há possibilidade de um grande evento ou um momento dramático, com atenção como emoção primária mediante a situação.
Esse vocês notaram como o Ian dramatizou a explicação, cara?
Eu gostei, cara. Gostei.
Ficou muito bom, cara. Olha.
Eu gostei. Eu pensei no Ian fazer, tipo, levantando a mão assim pro céu, olhando como se tivesse uma caveira na mão dele.
Pior que eu estava levantando mesmo a mão.
Olha aí.
O Ian estava levantando a mão com os olhos fechados, implorando, fazendo aquele vozeirão. Nossa, cara. Quase um pastor da Igreja Universal.
Não, na minha visão, ele estava levantando a mão como se estivesse com uma caveira na mão, como se fosse Hans.
Jesus!
Ser ou não ser, esse é o suspense.
Agora que as explicações foram dadas, vamos ver o que o Filásio trouxe pra nós nesse podcast, então.
Então... mistério!
Olha o suspense, olha o suspense!
Além da imaginação.
Então, eu escolhi uma música muito boa, de um anime muito legal, mas eu não vou falar ela.
What?
Porque me lembraram aí que esse anime já apareceu aqui algumas vezes, então eu vou deixar aí pra quem quiser usar depois, mas... Olha aí, cara, a virada, olha... Eu vou falar da abertura do anime Mawaru Penguin Dran. A segunda abertura, que é a Shounen Yo Wareni Kaere, que é uma música da Etsuku Yakushimaru com a Orquestra Metropolitana, se não me engano, de Tóquio. E, bem, é uma música bem maneira e que combina bastante com a série. E falando um pouco mais de Mawaru Penguin Dran, é uma história sobre três irmãos, dois garotos que são apaixonados pela irmã mais nova deles e três pinguins que apareceram depois que a garota morreu e voltou à vida. Isso é Mawaru Penguin Dran.
Isso aí, Kuhara.
Isso aí, Kuhara.
Cara, olha, dó. Joga o bingo, gente. É o bingo. Pega um bingo.
Vamos fazer o bingo do sobre músicas e animes, então vamos lá.
A minha personagem preferida é a maçã, na verdade. Mas tudo bem. Não é nenhum desses três, né? Aringo.
Nossa. Ah, sim. Ah, eu gosto mais da Aringo também, parando pra pensar agora. É, eu gosto dela. Se for pra escolher entre os três, eu prefiro o menino do cabelo azul, que não faz parte da trama, praticamente.
É muito estranho. É, no, primeiro aparece pinguins, depois aparece maçãs, depois aparece idols.
O que interessa são os pinguins.
É, aparece animais, antagonista com pistola, aparece incesto, aparece doença, aparece tudo que Kuhara bota.
Gente,
aparece
fetiche, a menina de cosplay lá, que a cada
o que
vez
não que falta naquele aparece... anime, aquele, o que não falta naquele anime
gente
é fetiche. Possuído,
toda vez que ela aparece, possuído. Ela tira uma peça de roupa. É loucura, é bem bacana. Eu não curto tanto o final, mas eu gosto bastante.
Quem curte?
Eu acho a série bem legal, é uma das... Eu não sei, é que eu não lembro tantas séries do Ikuhara. Eu sei dessa e dos ursos lá, só que a dos ursos eu não gosto, então...
Eu também não.
Yuri
Kumarashi, né? Eu não gosto.
Porra, velho. Olha, Yuri Kumarashi eu assisti com o Carlírio, o Ian, com a Nayara e a Amanda no Skype. Aqui a gente assistiu junto. Não dá, cara. Não dá. Eu assisti um episódio e dropei. Eu não consegui, cara. Eles assistiram até o final. Eu não consegui, não.
A minha dúvida é: qual é o próximo animal da próxima série do Ikuhara?
Fazer um anime com baratas.
Não, acabar já com terraformas.
Vai ser de pombo. Eu tô falando que o Ikuhara vai fazer um anime baseado em Hatofuru Boy.
Aí
é certo, hein?
Aí eu assisto.
Em homenagem ao Eric, nós vamos ter um anime de Yaoi de Pombos, então.
Ou como o Eric diria, né? Não é Yaoi.
É de pombos.
Eu só digo uma coisa pra você, sua infiel, senhorita Natália. Só digo isso, grau. Mais nada.
Certo. Se você diz, né? Grau. Mas eu assisti Maoru Pegdrum todo, né?
Maoru Pegdrum, eu acho legal, assim. Eu só não gosto muito do final, mas eu curto a série toda. Eu gosto muito das músicas dela. Eu gosto muito da... Como é o nome? É Rock Over alguma coisa? Que é a que toca toda vez que a... Que ela, na versão Rainha dos Pinguins, aparece.
A OST do anime é muito boa. A OST de Maoru Pegdrum é muito boa, cara. Muito
eu
boa.
Baixei a OST. Eu tenho ela aqui todinha. Tô feliz, vida.
Então, assim, fiquem com Maoru Pegdrum, segunda abertura. Shonen-yo Wareni Kaere. E vamos lá, vamos curtir, né? Vamos assistir o anime, se vocês não tiverem visto.
É isso aí.
Ah, e o mistério. Ah, desculpa, eu esqueci de falar, né? O mistério do anime é entender o que é esse anime.
Caramba, a explicação foi mais Ikuhara que isso, impossível.
Inclusive, provavelmente no final do anime vocês não vão entender. Vão continuar sem entender.
Ou seja, das duas, uma. Ou vocês vão amar esse anime porque achou ele super demais por ter algo quase incompreensível. Ou vocês vão odiar o anime porque queria que tivesse uma explicação e não te dá. Aí fica na escolha de vocês.
Ah, mas tem pinguins. Claro,
a música é Rock Over Japan.
Isso. Aí, ó, quase acertei. Eu acertei o Rock Over.
Do Triple H, né?
É do Triple H, é o grupo das série. Pois é. É bem legal.
É a protagonista, mas duas minas que nunca vão aparecer. Elas só servem pra cantar mesmo.
É legal, mas eu não tô indicando a segunda, eu tô indicando a segunda abertura. E... É isso, assistam uma hora pegando drone. Depois avisem até onde você aguentou.
Hold it. 気で落ちる回り始めるディスティニー
気になります。
Passada a vez de Vilásio, é a vez dele, o primeiro e único Bebop.
Vou começar com Death Parade, abertura que, por incrível que pareça, apesar de ser uma ótima música, uma ótima abertura, se duvidar, melhor do ano, ainda não tinha sido escolhida. Eu pesquisei lá no site pra ver, e realmente não tinha sido escolhida, que é a música Flyers, da banda Bradil.
É, canta aí pra nós, por favor, Bebop, canta aí pra nós, trouxe também.
Aí fica difícil. Eu gosto de estar ouvindo.
Essa banda é boa pra caralho. Ela é muito bacana.
Tu conhece a banda, Vilas? Não conheço essa banda, não. Pelo menos não de nome.
Não, eu conheci depois. Sério? Depois da série do anime. É uma...
Ah, sim.
Eu posso dizer que é jazz que eles tocam? Acho que é jazz, né? A gente pode falar. É um rap com jazz. É uma mistura.
Eu não classificaria como rap, jazz.
Não é jazz jazz, sim. Mas é uma mistura de rap, meio rap com jazz, com várias influências. A banda é bem legal, assim. As músicas da banda são muito boas. São bem legais, sim. É uma das bandas japonesas que eu acho mais divertidas.
Recomendo assistir os videoclipes da banda mesmo. É muito foda as animações.
Especialmente o da abertura da série, que é muito bom.
É muita resenha, eu vídeo, cara. E tipo, o protagonista, quer dizer, o vocalista, ele tem um mó... Não é topete, cara. Ele tem Black Power, tá ligado? Uhum. Eu fico... Gente, é muito legal, muito legal.
Bacana. É muito maneiro, já diria uma pista, cara. O poder do Black Power.
Tem o quê?
Não. Esse
tem
é o primeiro.
Tem música dele de Santanime?
Esse é o primeiro.
É o primeiro, mas tipo, eles têm Host também. Assim, tipo, o single, né, que vem Flyers, vem outras três músicas que são muito boas também.
A banda é bem legal, assim.
É, vou atrás,
né? A gente falou sobre os clipes, né, da banda. Em especial, pro Death Parade, eles fizeram um mini clipe também, fazendo ele a versão live action da abertura com os caras da banda. Mas o clipe é mais legal. O clipe oficial tá legal.
Vou procurar isso aí, não sabia, não.
Só olha no YouTube, eles têm um canal oficial lá.
Uhum. Uma das poucas bandas que tem. Que japonesas. Eu fico bem feliz, cara, quando tem uma banda japonesa que eles botam os clipes no YouTube mesmo direitinho. Porque, cara.
Eu sigo o canal do Goose House, por exemplo. Eles botam tudo bonitinho.
Pois é, Goose House tem todas lá, né? Inclusive alguns. Alguns eles fazem quase que a capela. É bem legal.
É, exatamente.
Capela não, desculpa, é acústico. Acústico.
Uns covers.
Sim. É muito bom. Se eu não me engano. O
Man with Mission também tem canal.
O Abina Post School também coloca. Só não me engano. Uhum. Man with Mission tem. O lado. Honey Clover.
Eita, o.
Bem. Continua falando aí sobre a série.
Bom, do anime, então. Ele surgiu de um ovo, né? Começou como ovo Death Billiards, que é de 2013. Daí do projeto Anime Mirai. Daí fez bastante sucesso e resolveram fazer a série de TV, que saiu agora em 2015. E a série de TV, que foi da temporada de janeiro, segue basicamente a mesma história lá do OVA, porém com outros casos, né? E contando um pouquinho... Mais da vida do The Sim, que é o protagonista, assim, entre aspas, né? Death Parade é sobre um purgatório, né? Um local onde julgam para onde as pessoas vão depois de morrer. Se elas vão reencarnar ou se vão para o escuridão, para o limbo. Né? Cada episódio você tem alguns jogos diferentes, com pessoas diferentes que nunca se viram, porém morreram ali praticamente no mesmo momento e foram parar ali para ser julgadas. O mistério é do começo ao fim, né? Porque você não sabe o que tá acontecendo, porque eles estão realmente ali, para onde eles vão. E até mesmo no início, assim, não dá para pegar muito bem para onde eles foram exatamente. Você tem que prestar bastante atenção. Aí tem esses mistériozinhos que vão sendo resolvidos ao decorrer do anime. E, inclusive, no QW Podcast, nós comentamos todos os episódios do anime, que quiser conhecer... Quem não conhece, né, porque o anime é até famoso, dá uma assistida e escuta lá os comentários, que tá bem legais, que a gente comenta sobre o que a gente achou de cada episódio, e o que nós entendemos, né?
Bem lembrado, Bebop, que a nossa série de Kyodai Podcasts de janeiro a março foi comentando o anime episódio após episódio. Ficou bacana, até porque as opiniões bateram bastante, né? As opiniões foram, bem dizer, iguais entre os participantes do podcast.
E cada um com sua visão, né? Com foco ali. E no fim das contas, se complementa. Dá pra tirar bastante coisa. Além do que mostra no anime, com a nossa opinião.
Comento bastante Death Parade. Gostei muito quando assisti. Lógico que tem os seus altos e baixos, né? Tem uns episódios muito melhores que os outros, mas, assim, de forma geral, eu achei muito, muito interessante e vale a pena vocês darem uma conferida. Até porque ele é Madhouse, a animação é muito boa.
Madhouse fãs.
Se Madhouse e animação ser muito boa, nem sempre.
Uma sacanagem.
Nem sempre, né? Quer dizer,
tá muito exigente ultimamente.
Não é que eu tô muito. Não, não tô muito exigente ultimamente, cara.
Já assistiu o anime da Toei lá, daquele tipo.
A Madhouse é que não tá muito exigente.
Deixa anime de fora, Bibo. Deixa ele fora.
Toei, não vamos comentar Toei, porque Toei é tipo um nível à parte.
Toei
não comenta.
Toei só tá prestando pra animar precoce. O resto você sabe, né? O resto todo mundo sabe.
A animação da Toei é boa no Blu-ray. Simples.
Só.
O que eles mostram na televisão. O que eles mostram na televisão é tipo rascunho. Aí eles melhoram pro Blu-ray. Que é o povo. Aí porque é japonês, né? Vai chegar assim, nossa, que imagem ruim na televisão. Vou comprar o Blu-ray. Aí eles vendem milhares e milhares de Blu-ray. Ai, porque o japonês é trouxa.
Aí o segredo do E é esse, então.
Eu não sei se eu concordo plenamente com isso, mas concordo que o Blu-ray melhora. Boa! Assim, não fica bom, fica decente.
Todos os animes no Blu-ray melhoram, que eles vão redesenhar as partes que eles acharam que ficaram defendidas, né?
Pois é.
Ou seja, quase tudo.
Quase tudo. No caso da Toei, é quase tudo.
Ah, mas o você não pode reclamar, tipo, da cena de patinação em Death Parade, que ficou muito boa, tá?
Não, eu não tô reclamando da animação de Death Parade, eu acho excelente. Eu só reclamei que você falou que o Bad. Eu reclamei não, né? Eu só fiz uma ironia que você falou que o Madhouse tem a ver com animação boa, e isso é bem verdade. Às vezes, sim, antigamente quase sempre, mas hoje em dia nem sempre.
Por aí! Sabe, assim, tipo, tem animes que ficaram muito bons na mão da Madhouse, então eu não posso falar mal, assim. Mas tem animes que ficaram muito ruins na mão da Madhouse.
Ô, gente, vamos parar com o festival de ironia aqui, por favor? Vamos parar com isso, que não tá legal.
Mais ou menos. Ok, brincadeira.
Olha que eu solto a musiquinha de novo.
Vamos lá, time Madhouse contra time anti-Madhouse.
Vai lá, Bebop, qual a indicação que você traz pra nós, amigo?
É a abertura de Death Parade, Flowers, da banda Bradil.
Ok, passada a vez Bebop, é a vez dela, a senhorita Natália, fazer a sua indicação.
Oi, cheguei.
Ninguém sabe, nossa senhora. Vai lá.
Oi, Natália.
Jesus amado. Ian, representa bem, faz um oi, Natália, bem legal, cara, por favor.
Ah, não, gente.
Vai, Ian, vai, Ian.
Natália, amiga.
Olá. Olha essas piadas internas, cara. Olha
eu também piadas. Estou aqui.
Ah, não, caralho. Ai, ai, que puta. Ai, ai, ai.
A piada chega foi tão interna, ó. Tão interna, que eu e o Bebop não entendemos.
Ai, vai lá, isso. Vai lá, Natália.
É, né? Vamos lá, gente. O anime que eu escolhi foi Gossick. Foi produzido pelo estúdio Bones e ele é baseado numa light novel de 9 volumes já concluídos da autora, eu acho que é mulher, não sei, Kazuki Sakuraba. Quem desenhou foi Hinata Takeda, que desenhou aquele Ico com o Meiro no Crazy, que é aquela garotinha japonesa que vai pra França pra ser...
Ah, que tem excelente, um anime também. Que excelente.
Ah, adoro aquele anime. É o do Croissant, né?
É o do Croissant.
É uma mulher. Costa. É uma mulher.
É Costa.
Costa. É uma mulher.
Costa. Não sei, mas, não sei como pronuncia, tá ligado? Eu sei que quem desenhou a novel de Gossick foi a mesma pessoa que desenhou esse, o Croiser, que também tem um anime. Eu não sei qual é. Não olhei o estúdio. Mas, whatever, né? Continuando. Gossick foi publicado na Fujimi Shobo, que é da Kodogawa Shoten. E ele, tipo, ele tem um spin-off também, que é o Gossick X, que é como, tipo, ele não é uma continuação. Ele é, as novels são, o volume 1 fica entre a novel 1 e a novel 2 de Gossick, tá entendendo? As novels são 4 volumes, que eles ficam entre os volumes da novel original. E ele também tem um mangá, que foi escrito pela autora mesmo, né, da Kazuki Sakuraba, e ilustrado pela Tsukuya Amano, né, que foi publicado na Monthly Dragon Age, com 8 volumes também. E essa adaptação do anime para o Studio Bones foi dirigida pelo Hitoshi Nambu em 2011, e foram 24 episódios, e foi, tipo, acho que foi todas as novelas que eles foram adaptados, inclusive algumas histórias da Gossick S também. É, a história é mais ou menos período Idade Moderna, mais ou menos 1924, que é o que diz na review. Num país fictício europeu de nome Salbure, não sei como pronuncia. Aí tem um estudante de intercâmbio japonês, porque tinha que ter um japonês na história, Kazuya Kujo, que ele é tipo o terceiro filho de um soldado imperial japonês, que ele foi fazer intercâmbio nesse país, numa academia chamada Santa Margarida, onde existem lendas urbanas e histórias de terror que são muito comuns por lá, e todo mundo conhece, e todo mundo gosta, coisa assim. E tipo, ele era chamado de Shinigami Negro. E todo mundo meio que olhava assim estranho pra ele. Meu Deus, Shinigami Negro. Abre espaço pra ele passar. Meu Deus, não vai fazer nenhum amigo.
Ele gosta de maçãs?
Aê! Apples, apples!
Ai, vou dar uma dica. Death Note. Voltando.
Voltando. Aquele Shinigami de Death Note parece o pai do Paulo, não parece?
Do quem? Mas quem?
Gollum.
Gollum?
O Smeagol.
Certo.
Smeagol.
Certo.
Pai do Smeagol.
Eu tô tentando fazer essa ligação dele com o Gollum. Ah, acho que é possível, tão parecidos.
O que é que tá acontecendo aqui?
Eu não faço ideia.
Eu tô perdido.
De repente eu tô falando de Smeagol aqui, cara. Mas tá ok, né?
Desculpa, Natália.
Eu só disse que o Smeagol é fofo.
Jesus.
Bem, eu não.
Mas as lutas dele.
Eu não reclamo, porque falar de Senhor dos Anéis é sempre bom. Então, tá de boa.
Natália, vai, continua. Vai.
Sim, voltando, né? E aí, tipo, o Kazuya estava sem amigos, não sei o que, a professora dele deu um toque, vai lá na biblioteca entregar esses papéis aqui pra menina lá que fica em cima da torre, pá, não sei o que. E aí tem essa menina misteriosa chamada Victoriki, que eles falam Victorika no anime porque eles não conseguem falar.
Porque eles são japoneses.
Porque eles não conseguem pronunciar o K.
Ô, oh, é sério que agora a gente vai reclamar disso?
Eita, qual é o seu Natal?
É Natália.
É a Nath. Sim.
Sou a Nath, gente. Oi, beleza? Obrigada.
Mentiroso.
É, Victorique, que ela, tipo, ela é meio... ela é fraca, né?
Meio autista.
Uma doencinha. Ela é autista, fica presa na biblioteca, falta todas as aulas. Okay, e ela tem um irmão.
Ela é autista? Ela tem uma doença, eu sei, mas ela é autista? Não sei se é autista.
É porque ela fica em cima da torre, entendeu?
Não, mas ela fica sozinha, né? Eu não sei se
ela fica autista. Ela é. Como é que é aquele diabo que não sai de casa? É Rick.
Hikikomori.
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 Rico uma dessa aí, só que ao invés de estar trancado no quarto, ela tá trancada numa biblioteca.
Né?
Ah, isso aí é Kozik.
Não, cara!
Não! Não! Não, shit, Sherlock!
Bebop, você tinha feito uma promessa e você já descobriu tua promessa duas vezes, cara!
Elementar, meu caro Carlinho. É, agora eu que tinha. Eu tava viajando aqui, desculpa.
Eles acharam que a gente tava falando.
Agora que eu lembrei que é Kozik. Eu tava achando que ela tava falando de outra coisa.
Natália, continua, vai.
Ela começou a falar, tipo, o anime que eu escolhi foi Gossip.
Que tem uma Loli lá na biblioteca. Lembrei. Desculpa pelo meu retardo.
Desliga essa TV que tá aí no Masterchef e volta pro podcast, por favor.
Ai, a Loli Golf Loli de Gossip, né?
Ok, eu, a fada, não sei o que, o Sherlock Holmes de saias, bem, tem uns apelidos.
O Smeagol.
And the never, and the never, and the never.
Tem vários Sim, apelidos,
né? Finalizando a ideia, ela mora na biblioteca, porque ela não sai de lá, whatever, ela é proibida de sair, e ela tem um irmão que é policial, e que é idiota, que ele não consegue resolver os casos sozinho, aí ele tem que ir lá na biblioteca perguntar pra irmã dele pra resolver. Uma coisa linda.
Esse é profissional, esse é profissional.
Esse é muito bom, esse é
muito
ótimo.
Muito bom, cara. Esse...
Eu acho justo.
Como?
Eu acho justo.
Por quê?
Porque é melhor do que ficar sem resolver os casos, cara.
Mas o problema é que o irmão leva toda a glória. Ele não diz que foi a Victoria que resolveu. Ele diz que foi ele que resolveu. Esse
ela
é o problema.
Ela fala que não queria reconhecimento. Nem lembro se é verdade.
Né?
Mas ela fala que, tipo... Ah, eu não quero reconhecimento. Eu só quero testar os meus limites. Ou alguma coisa assim.
Inclusive, isso vira um plot de uma das sagas. Tudo bem.
Né? E aí o Kazuya, ele fica puto e vai lá reclamar com o irmão dele, com o irmão dela, e tipo, começa o primeiro arco do anime, que é tipo, é basicamente isso. Ele foi lá reclamar, aí ele ganha uma viagem de barco, aí começa o primeiro arco. Ai, meu Deus. É basicamente isso.
Bem, pra quem não pegou ainda, o mistério do Gossip, que tá exatamente nesses casos, que são... casos resolvidos a lá Sherlock Holmes. Então, a menina é Sherlock Holmes de saia e o cara é o Watson dela.
O Watson, que não é médico.
Né? Mas ele dá porrada.
E eu devo dizer que os casos não são aquela coisa exorbitante de meu Deus, como foi que isso aconteceu? Porque não. Não são.
A não ser o último que ninguém gosta.
Ai, meu Deus. Eu tenho um caso que são tão óbvios que eu penso, meu Deus, por quê? Aí eu penso, ah, é porque naquela época não tinha digital, naquela época não tinha telefone, celular, não tinha um monte de coisa. Então é lógico que pra eles era difícil naquela época, mas pra gente eu fico observando uns assim, aham, tá me convencendo muito. Era muito isso quando eu tava assistindo Gossip. E foram 24 episódios disso, né? Sim. A indie que eu escolhi foi a primeira, Resuscitate Rope, da Lisa Comini. Eu lembro que ela trabalhou em outros animes também, mas eram animes tão, assim, nunca assisti que eu nem sei.
Você não sabe o nome de nenhum, né?
Né?
Vamos ver aqui. Diga o nome de novo dela.
É Lisa Comini. Olha no Mal Anime List.
Eu vou procurar no Gendo.
No mal diz Gothic, Melody of Oblivion, Rental Magic. Ah, Restaurante Paradiso eu assisti. E Shirantante Yakumo, outro de mistério, que eu ia escolher, só que eu fiquei meio assim.
Soranissaku, Rental Mágica, Restaurante Paradiso, Kurogane no Line Barrels, que é um de Mecha, Shirei Tante Yakumo, que tá saindo mangá aqui no Brasil, isso.
Uhum. E Tokyo Heavens.
Mas acho que deve ser interna, não é a
abertura. Insert Song.
Insert Song.
Do episódio 2. É, Yakumo é a End, e Restaurante Paradiso é Open, Rental Mágica é Open.
Gosto que são três aberturas. Três. São três nomes. Ah não, tem o interno e duas encerramentos.
Não, Gossip. Ah, tem o interno. Ah, entendi. Tá certo. A End 1 e a End 2. É Resuscitation Rope e Unity. Na verdade, eu escolhi Unity, que eu gosto mais dela.
Eu também gosto mais de Unity.
Mas é que a primeira End, ela marca muito, assim, quando você começa a assistir. Loneliness. É muito bonitinha. E eu acho que ela representa bastante a ideia de Gossip, mas eu gosto mais da segunda End.
Eu também.
Detalhes ao lote.
Gosto, eu só posso falar que eu gostei do anime.
Eu não sei. Naquela época eu diria que ele era bom, hoje eu não sei.
É, eu também não
sei. Por isso que eu não vou rever Gossip. Eu gostei, tipo, Gossip foi uma montanha russa. Começou bom, aí depois eu fiquei meio quê. Aí ficou, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Aí depois ficou, meu Deus do céu, para de pisar no meu coração, seu filho da mãe. Aí acabou, meu Deus do céu, eu quero continuação disso.
É mais ou menos isso.
O pior é que, quantos muito sad feelings?
O pior é que no, tipo, na temporada seguinte, agora saiu um anime chamado Dantália no Shokan. Que era o mesmo clima de Gossip, só que o encerramento era ruim pra caralho. Mas era o mesmo clima de Gossip.
Mas
a ópera é boa.
A ópera é boa, a ópera é boa, mas o encerramento dava medo. Era o live act, o meu louco lá, o menino com cabeça de animal.
Não, mas no show, que era tipo a mulher arrastando uma caixa num lugar cheio de chave. Uhum. Aí eu olhava e ficava, mano, Satanás, esse aqui. Muito massa aquele encerramento.
Pois é. O vídeo era legal, mas a música não gostava não.
Era da Maria.
Doutor, no Shokan Dick Studio, porque eu acho que era pra competir, sério mesmo. Porque a história era mesmo na mesma época, só que era de mistério, entre aspas, também, mas era tipo de livro, mas era pazinho também, né? Era protagonista feminina, com um carinha do lado.
Exatamente.
Era tudo igual. Oh, porra.
Só mudava a cor do cabelo, tipo, o garoto, o cara que era ouro e era com o cabelo preto. Não gosto que é o contrário.
É mudou porque... Não, gente, mudou porque a Victoria era Lolita, enquanto a Darian é uma Gothic Lolita. É diferente.
É, pois é. Diferente.
Mas a mais...
Vocês estão me dando um...
usa roupa Gothic Lolita, caralho.
Mas um usava razão e o outro usava magia.
Vocês estão me dando um medo do caramba, mas tudo bem, cara.
Sim, cara. Meu Deus.
Como assim,
e sim, tipo, cara? Os altos e barrancos que o Ian fala é exatamente meio que o passado da Vitorica que você vai aprendendo aos poucos e a relação com que ela vai evoluindo com o Kazuya, né? E aí você vai, ela vai conhecendo pessoas ao longo que ela vai desvendando os mistérios lá, e aí você vai entendendo, ah, por que ela é doente? Ah, por que ela fica presa na porra da biblioteca? Uai, a biblioteca?
Ah, porque o irmão dela não gosta dela.
É, esse tipo de coisa. E vai dando uma dor na alma.
Tipo, o passado dela foi muito bom, mas tipo, o que aconteceu depois em relação a certas pessoas aí que eu não tá pra não dar spoiler.
Uhum.
Foi tipo muito, sabe, eu achei bem jogado, achei que não teve muita conexão. Foi tipo, ah, encontrei você e você vai me ajudar. E foi isso.
E tipo, não teve. O finalzinho muito foi muito, muito. Tipo, opa, tempo que terminar, vamos fazer isso aqui.
Gente, o final.
Cara, o que
foi aqui no final?
Eu estava seguindo pra história e tal, aí. Opa, tem que terminar.
Opa, não, cara, vamos jogar tudo que a gente fez na lama pra fazer isso aqui. Eu achei o final bonitinho, obviamente, mas, tipo, foi muito mal projetado aquilo.
estou indo lindamente aqui fazendo o roteiro. Eita, falta 3, 2, meu Deus, falta um episódio pra acabar. Pronto, é.
O que, que a gente vai fazer? Filma.
É.
Ok, né?
E não pode ser que não tem poderzinho nesse, que tipo, é meio a ver. Não é totalmente a ver, mas tem um pouquinhozinho de mistério, de coisa científica no meio e tal. Não sei o que.
É, aquele personagem lá que ele usava. Gostava.
E a inteligência da Vitonic também, eu acho que tem uma coisa a ver também.
Aí era coisa mais memória fotográfica da vida. Ela lembrava de tudo. E tinha
ela leu todos os livros daquela biblioteca. Eu fico ela pensando, minha todo... filha.
Tipo, pega o conhecimento de toda uma biblioteca gigantesca, mais o poder de dedução incrível do Orek lá de Ryoka. Essa é a Victórica.
Do Orek.
Putz, cara. Ai, tá.
Eu quero deixar bem claro que Ryoka era o segundo anime que eu ia falar se a gente fosse escolher dois cada um. E eu ia falar mal, só avisando.
Eu ia ser rodado não. Olha,
eu ia dizer que metade é bom, pai. Metade é bom.
Olha, eu nem vou falar com o Surita NNR sobre isso. Eu vou ficar de boa, vou ficar no meu
pai. Por que você não gostou? Kininarimas, por que você não gostou, Nath?
Chitanda, meu querido. Pense na menina, porra. Meu irmão, não, cara.
Eu acho um absurdo você falar que a Chitanda é a pior personagem, porque eu acho que o casal... O casal, por si só, é muito ruim. Eu sou a única pessoa que gosta dos secundários daquele anime, que também não são bons, mas eu gosto.
Ai, eu não gostava daquele amiguinho do Orek.
Ah, mas tava mais...
Olha, eu acho que uns quatro...
Bem, vamos parar aqui, já falou que é outra coisa, vamos deixar pra lá.
Eu tô dando graças a Deus que ela não escolheu o Ryoka, vocês estão lembrando disso, caramba!
Mas, Carlinha, por quê? Os personagens eram ruins, é poder nosso. A culpa é de quem fez aquilo.
Muito blá 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 blá.
Que o anime. Que eu aposto que nem seguiu a porra da novel.
Desculpe, né? top 5 melhores de 2012, um abraço.
Não, Carly, me poupe. Olha, é por isso que você gosta de Bukaku no Shoujo. Me poupe, Carly, cara.
Gente, Bukaku no Shoujo eu acho melhor que esse, então fica de boa.
Não!
Cara, não. Ryoka não é tão ruim quanto o Bungaku Shoujo, não.
Gente, vamos logo antes que eu seja obrigado a xingar todo mundo desse podcast. Vamos lá.
A música que eu escolhi foi Resuscite Rope, da Lisa Kong. Finding back again seems to be like it never ends. Give us hope through the lava fields for shine.
Ok, antes de passarmos para o nosso próximo participante, depois da indicação da Natália, Eu só gostaria de informar a todos vocês que o nosso amigo Luke está aqui no podcast mesmo, que um pouquinho atrasado, mas ele está presente e logo fará sua indicação também. O que ele estava fazendo, não me pergunta. Vamos voltando então para o podcast. É a vez do Ian, então, fazer a sua indicação. Vai lá então, Ian, por favor. Meu Deus.
Essa é a música que vai indicar. Obrigado aí.
Obrigado. Essa é a minha indicação. Já tô saindo maravilhosa. Uma letra maravilhosa.
Eu só tô com uma dúvida.
Qual o nome dessa música?
Qual que é o mistério?
Cara, qual que é o mistério desse livro? Eu tô ligado.
Fica essa letra, velho.
Eu não tô ligado qual é o mistério desse livro.
O mistério
desse melão do surfista.
É o nome dela, porque o pessoal não sabe o nome dessa música, eles só sabem aí, 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 e, o, 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 o. É isso que
eu falo. Ah, seu resto, pô, parte é. Quando você chegar.
Tira essa roupa molhada.
Não! Não!
Então você que busca. Tá, tô saindo pro
podcast. Tá, vai, continua isso. Esquece o chiclete com banana. Continua isso aí.
Ah, gente. Olha lá, eu vou pra
fazer chiclete com banana, isso aí?
Eu acho que é, cara.
Eu tenho quase certeza que não, porque o chiclete só tem uma música e eles falam o nome
não,
dele.
Não, a gente tem várias músicas, você que só escuta essa. Eu sei porque eu moro aqui, cara, mas ela só escuta o chiclete com banana, tá?
Cara, deve ser da mesma banda que fez a cara, caramba, cara, caraô.
Essa é boa.
Vai lá, Ian.
Então, eu vou aproveitar essa vibe lolly da Nath pra falar de Dantália no Shoka.
Olha aí.
Eu falei que você tava dando spoiler, Evilásio. Então.
É Bandamel. Escolhi... O nome da banda é Bandamel. E o nome da música é Prefixo do de Verão.
Eu cheguei a. Caralho, não faz sentido. É, eu cheguei atrasado. Qual é o tema do podcast mesmo?
Senhores de mistério e suspense.
Senhor Tonelli, a gente estava discutindo
sobre o bolo.
Trilogia.
A gente estava discutindo sobre o Ryu.
O Shinigami do, né? Death Note.
Esse
é o
aí.
Pai do Golo.
É o pai do Golo?
É.
Ai. Onde é que eu parei? Enfim.
Tá, no Shoka.
Eu escolhi Dantaria no Shoka. A música que eu escolhi foi a abertura do anime. É. Has Nunkan Nesari, sei lá, não sei falar latim, desculpa. A música é dividida em duas partes. Ela tem uma primeira parte cantada pela Yuka, cantada em latim. Eu não achei nada sobre essa Yuka, eu só sei que ela chama Yuka. E a segunda parte vai ser a tradução do latim para o japonês, só que ao invés de ser cantada, ela vai ser declamada pelo Daisuke Ono, que ele é o seiyuu do protagonista, o Hugh Anthony Disward. O anime vai contar a história desse menino, Hugh Antônio, que depois da Primeira Guerra Mundial, ele voltou da guerra, eu acho, ou o vô dele tava na guerra, enfim, eu sei que o velho morre e deixa, tipo, milhões e milhões e milhões de dinheiros pra ele, só que ele fala, meu filho, se você quer meu dinheiro, se você quer botar a mão na minha grana, você tem que assumir a minha biblioteca. Só que aí ele tá lá, né, tá, eu quero dinheiro, obviamente, né, dinheiro sempre é bom, vou pegar a biblioteca do velho. Só que ele chega lá na biblioteca do velho, o que acontece?
É uma lolita.
Exatamente, ele acha uma lolita gótica. Não só isso, uma lolita gótica então. Tsundere. Plot, obviamente, plot. Ele acha essa lolita gótica de tsundere, que na verdade é tipo uma fechadura pra uma chave mágica, e dentro dessa lolita gótica tem uma biblioteca com todos os livros endemoniados do mundo.
Peraí, Ian, tu falou errado. Tu falou que dentro dela tem a biblioteca.
É dentro dela. É, você bota a chave nela, abre
e... Bota, tipo, você bota a chave no dentro dela e ela abre.
E pega
aí
o livro.
Que acontece?
Ela abre aí, o quê?
A barriga.
Ela abre o coração.
É.
Ela abre o coração, Aí o menino entra dentro do coração dela e encontra uma mulher nua lá.
Que isso, cara. Qual que é o tema do podcast mesmo? Qual que é o tema do podcast?
Chupa Vukaku Shoujo.
Eu quero saber qual é o tema do podcast.
Aí agora eu tô na dúvida se a mulher tava nua ou não. Eu sei que ela é uma mulher muito boba, que não sabe falar nada. Enfim. Aí que
já tá errado, tá dentro do coração de outra.
Uai, que você tem contra o Yuri? Se ela quer, se a mulher quer deixar uma mulher dentro do coração dela, não tem problema. Ainda mais se ela quer deixar o outro cara entrar no coração dela pra poder pegar a mulher que tá no coração dela.
Não, isso é
homenagem.
Enfim, aí ele entra dentro do coração da menina, que tem esses livros de demônio aí. E aí só que tem alguns livros que estão lá soltos pelo mundo. Aí o que acontece? O Hild vai junto com a Darian atrás desses outros livros que estão sendo usados de forma errada pelo ser humano, porque o ser humano só faz merda.
É óbvio.
E aí eles têm que derrotar esses humanos pra poder pegar os livros de volta.
Como é que eles estão usando esse
livro? E aqui é meio diferente, só avisando.
É tipo aqueles grimórios que aí você lê e
eles soltam. É, tipo, cada grimório vai ter poder de um demônio diferente.
E só pra mostrar a dualidade de novo com o Gossick. Aqui, além do cara ser louro e a garota ter cabelo preto, também tem o fato, o cara é louro porque ele, na verdade, é europeu e a garota aqui é japonesa, só pra fazer a dualidade.
Eu queria entender o modo certo de usar você enfiar o livro dentro do coração de uma garota que tem uma mulher nua dentro.
Exatamente.
Eu não vejo outra maneira de se utilizar um livro. Eu não sei como é que vocês leem livros. Eu leio assim, mas tudo bem.
Esse é um dos mistérios da vida, Luke. É um dos mistérios da vida.
Eu acho que esse é o melhor de tudo.
Ele bota a mão dentro da barriga e tira o livro de dentro dela, tá ligado? Assim, e lê.
É maravilhoso aquele ali.
Mas e a umidade? Não tem problema, não? Deixa amarela, faz.
A boate de biblioteca é muito arejada, então não vai ter problema.
É arejado? Tem janela?
Bom, ela não, na galáxia. Ela tem uma galáxia dentro da barriga dela, então acho que é bem arejado. Japão, Jesus, gente, amor. Japão.
Né?
E esse é o plot de Dantalian no Shouka. É aquele anime que você vai ver o posterzinho do anime e vai achar que eles pegaram um pôster de Ghost e botaram um contraste.
Trocaram as cores, né?
Perderam
as cores.
E botaram um filtrozinho de Instagram ali pra deixar a coisa mais dark and edge. Mas não, é um anime diferente de Ghost, gente.
Falamos bastante do anime, ou demos muitas risadas, mas esquecemos do principal, Neia.
O quê?
A música.
Eu falei, mas eu repito.
Faça de novamente, por favor, antes da
eu
gente...
Repito pra você, Ciro.
Muito obrigado.
Atenção pro meu latim maravilhoso.
Epa!
Kranunquan Srai, cantado pela Yuka, com participação do Daisuke Ono.
Aprovaram o modo do Ian falar o nome da música? Todos aprovaram?
Aprovadíssimo.
Eu não entendo nada de latim.
Eu tava olhando o Twitter e o pessoal falando sobre Masterchef, já que não posso assistir.
Gente, latim tá morto, não tem porque falar certo. Vamos seguir com a nossa vida.
Até os cachorros falam latim até hoje, que morto.
Ai, meu Deus do céu. Ok.
Eu tenho que falar todas as coisas que eu... Desculpa. Eu tô atrasado. Eu tenho que falar tudo agora. Tem pouco tempo.
E vamos todos ficar com a música que o Ian indicou, então. É isso aí.
Oh,
passada a vez do Ian, é a vez do senhor Masterchef, vulgo Luke Lucas. Vai lá, Luke.
Então, continuando no tema de lolis, vamos falar de Goku Shoujo, que é o Uber da vingança, né? Você tá com, vontade de se vingar de alguém? Você vai lá, entra no site lá, no Uber, chama de Goku Shoujo, ela vai matar a pessoa. O problema é que o pagamento dela é que você vai se fuder também no meio do caminho.
Sabe o então, que eu acho interessante? O Luke falou aí. O Luke falou aí, falando de Loli, né? Vamos falar também de Goku Shoujo. Cara, esse podcast podia ser temática Loli, cara. Eu falei de Mauro Pringo então.
Não dei essa ideia, não dei ideia.
A Natália falou de Ghost. E a chocando. E o Luke agora
de Goku Shoujo. O que não é de Loli até agora foi o do Bebop, olha. Né?
Pois é.
Então o Bebop que tava errado no podcast de hoje.
É, Bebop.
Vocês e o tema aqui foi estão. Dele,
né? E o tema foi dele. Ele ganhou o tema só pra poder avacalhar.
Na verdade, Bebop, é só que a gente tentou botar uma coisa a mais. Você botou mistério, suspense, você achou muito pouco. Mistério, suspense e Loli.
Loli.
Esqueceram de me avisar isso aí.
Animes com mistério que parece que tem suspense, mas na verdade são povoados de lolis.
Mas é isso, de Goku Shoujo é o anime que a pessoa quer se vingar de outra e vai no site e pede pra de Goku Shoujo passar lambida no cara, né? O problema.
Por favor, por favor. Bebida.
Eu entendi do que
é uma. É uma forma. Um eufemismo. Pra dizer que ela mata o cara.
Dá lambida no cara. Aí o problema é que você vai morrer no processo também. Aí tem toda a esqueminha lá da de Goku Shoujo. Você vai estar no barquinho você vai lá com ela.
É. Você vende sua alma pra ela. Em troca, ela vai matar a pessoa que você odeia. Aí, tipo, todo mundo vai pro inferno.
Eu usaria agora com a Isabel que tá pegando a vaga da Jiang no Masterchef. Falaram mal da Jiang.
Malditos.
Enfim, aí esse é o tema da primeira temporada, né? Aí você vai procurar lá a terceira, você vê a Goku Shoujo vestida de abelhinha, aí você não entende o que aconteceu com a Goku Shoujo, né?
Então, aí.
É bizarro.
Existencial.
É, Shoujo vai ter 3 temporadas. A primeira e a segunda são praticamente a mesma coisa. Aí a terceira eles tentam enfiar um plot.
E aí bota a Goku Shoujo vestida de coisinhas. É muito bizarro.
Tentam humanizar a garota. Não, querida, ela é tipo Satanás. Satanás não humano.
É Satanás Loli. Olha como o Japão é foda, hein?
Olha,
o Japão consegue, cara. O Japão consegue.
Olha a imagem da Nathia. Garota de gosca, eu acho que eu passo da lambida aí.
Você
tem que ter o sozinho da faca. Vou te passar a lambida.
Você daria sua alma pra um bode com pé invertido, pé sujo do inferno? Ou pra uma loli vestida de abelha? Eu não sei. A minha alma vai pra loli, mas eu sei lá, né?
Vai que tem alguém que
gosta. Ela virou bode.
Essa escolha ficou muito boa, cara. E tira essa imagem, Nath.
Aí eu quero deixar um detalhe básico para Gate, que temos uma loli com um machado que a Shinika mata a alma,
não é só
que é gótica loli.
E que é massa.
É uma lolita gótica, melhor tipo de lolita.
Exatamente.
Semideusa, gente.
A melhor garota daquele anime.
E ela passa lambida na galera em geral.
Ela passa lambida em geral.
Tá certo. É isso. De Goku Shoujo, a música é a abertura da primeira temporada, que é a temporada que vale, o resto você não precisa ver. Que é Sakasama no Chou. Eu não sei de quem é a banda que fez, não sei.
Nightmare, né? Não?
Não sei. Eu achei no Letras e Músicas BR. A banda do negócio é de Goku Shoujo. Então, eu acho que vai de. Mas vai saber, né? Vai que o capeta conseguiu a alma de alguém aí que sabe cantar.
Ai, meu Deus.
Cara, é só
isso. Uma curiosidade. Existe o site, tá? Eu acho que na Alemanha.
Eu entrei no site uma vez, gente. Eu botei o nome do meu professor de física, não deu certo.
Não deu
certo. Eu fiquei muito chateado.
Cara, o meu quase foi pra lá. E eu não entrei em site nenhum, não.
Então aquele tropeção que eu dei quase morri foi isso, né, Vila?
Luke.
Eu não sei quem foi que escreveu, cara. Olha o motinho do Eric, cara. Cê, depois acontece com você, a gente não sabe o que aconteceu com o Anime Coach.
É, o Anime tá Coach mudou de dono, a gente sabe dele o que, que é.
Só falando aqui o nome da banda que canta a abertura é Snow.
Diga.
Eu tinha quase certeza que não era de Boku
Shoujo. Quase que
tinha certeza.
Mas dá pra enganá-lo, dá pra enganar.
Passada a vez do Luke Lucas, é a vez da minha humilde pessoa, então, fazer a indicação para encerrar esse podcast. Humilde. Cala a boca. E a música que eu vou... É verdade, cala a boca, não fica legal para alguém humilde, cara. Vamos mudar esse repertório. E a música que eu vou indicar é de um anime que já foi citado podcasts atrás, tá? E é um anime que a maioria das pessoas costuma falar bem. Eu pelo menos, falo bem pra caramba desse anime. Acho até que, se eu não me engano, o Vilazo gosta muito também. Eu vou falar de Shinsekai Yori. A música que eu indiquei é uma música bem, bem curtinha, faz parte da OST do anime, é uma insert song, pra falar a verdade, que aparece esporadicamente em vários episódios. O nome dela é Traditional, nome bem simplório também. E Shinsekai Yori a gente não tem muito, assim, mais do que falar, além do que é uma história forrada de muito mistério, de muito horror, sobrenatural e afins.
É bem legal.
Um anime...
É bem legal. Parece que a segunda parte dele foi dirigida pelo Ikuhara, que é no mesmo nível.
Parece. Estúdio, como todos se lembram, ou devem se lembrar, é o One Pictures, né? O mesmo aí de Kim no Uso, de Sword Art Online. Esse segundo dispensável, ok? Enfim, Shinsekai Yori foi um anime que soube marcar bem a época que foi exibido, soube marcar a temporada. Pra mim, um dos melhores animes daquele ano, sem dúvida nenhuma. E a história é aquela básica, né? Vamos num Japão hipotético de, se eu não me engano, 1000 anos no futuro, em que nossos cinco amigos protagonistas vivem numa cidade descrita como utópica, transbordada de riquezas naturais, como água, como o verde das plantas, as árvores, enfim. E eles têm um tipo de poder dos deuses, só que eu me esqueci o nome desse poder. Talvez o Vilazo possa me ajudar. É alguma a ver com ele. Com
gente, eles têm telecinese.
Não é telecinésia?
Não,
é a mesma coisa.
Telecinésia
é basicamente. Aí eles usam o poder de controlar as coisas com a mente pra fazer desenhos de areia. Eles são de humanas.
Ah, eles são de humanas, ok. Esse é o anime da Lobo Titã, beleza. Eles são de humanas. Agora vocês sabem que o pessoal de Shinsekai Yori fazia faculdade de humanas, ok. Voltando então. E esse anime, ele possui muitos elementos interessantes no decorrer dos seus 25 episódios. Ele mostrou relacionamentos bem intensos, né? Assim, na crescente. Mostrou vertentes de uma sociedade decadente, pós-apocalíptica, e que de certa forma eles estavam descobrindo os poderes deles, né, Ian? Era um envolto de aprendizado. O anime foi todo recheado de aprendizado pelos seus personagens. Eles muito não sabiam o que fazer, como agir,
a escola queria reunir as pessoas com poder mental mais forte. Isso. Quem não se sobressair era descartado. Porque na sociedade utópica dele, só os mais fortes poderiam prevalecer.
Pois é.
O rato humanoide, verdade, cara.
Gente, eram muito fofinhos eles.
Não, não é.
Não.
Eles eram muito fofinhos.
Estopeira.
Eu fiquei com muita dó deles.
Ian, olha o que você está chamando.
Vai lá dormir com ele abraçado.
Eu queria um de pelúcia, mas não achei pra comprar aqui. Só no Japão.
Não achei pra comprar aqui, é ótimo.
Eles eram muito. Eles pareciam tipo o cara que fez o Majin Buu, eu esqueci o nome dele, que também é muito fofinho. Pareciam ele.
Mas esse, sim, parece irmão do Smeagol.
Smeagol é outro fofinho.
O Smeagol botou
em cima. Parece, Vilas, parece. O Smeagol ainda é mais bonito.
Cara, vocês estão falando de Smeagol, daqui a pouco vamos falar de Smurfs, o que tá faltando?
Não, não tem nada a ver com Smurfs.
Carlinhos.
Ai, cara.
Só pisa na bola.
Só pisa na bola.
E a gente não falou nada de azul.
Enfim, continue, Carlinhos, continue.
Enfim, Shisekai Yuri é um anime que eu resolvi escolher justamente pelo seu semblante do mistério. O anime ele intensifica um enredo nisso, justamente nessa busca do aprendizado e na busca do que poderia acontecer a esse quinteto de protagonistas, né? As chamadas vertentes para conhecimento não era a única causa e razão do anime. Havia muitas partes de uma severa até crítica social, a crítica do aprendizado, como o Ian bem falou, e aquela máxima do eu sou forte, eu te domino, você cala tua boca, que você não é nada para mim. Eu posso porque eu domino meu poder, você não domina, você não é nada. Não é algo muito diferente do que a gente vê numa sociedade atual, né? Não é algo tão distante assim, claro, não tem poderes psíquicos, mas whatever, são outros tipos de poderes.
Tentando explicar, mais ou menos, não é que se é ao contrário. Imagine que em vez dos humanos caçarem os mutantes caçaram os humanos, é basicamente isso.
Você coitado, basicamente. De cinza, onde a pessoa domina e você não tem lugar porque você não é poderoso.
Pois é.
Cara, essa comparação que o Ian fez é doído, cara.
Foi o Luke.
Não foi
o Luke.
Caraca.
Foi o Ian. Foi você, Ian. Na minha mente foi você.
Gente, uma dica pra ver se você nunca leu ou assiste 50 Tons de Cinza. Nunca.
Que bizarro o Carneiro falando. Na minha mente, 50 Tons de Cinza é o Ian. Que bizarro.
Não, é que falaram que 50 Tons de Cinza, eu confundi o Luke com o Ian, só isso. Foi o Luke que falou que foi o Ian.
Não faz sentido.
Sadista. Carneiro, você tem uma imagem mental que eu saio andando pelas ruas da cidade, chicoteando as pessoas, tipo, botando elas no colete e fazendo elas de cavalinho?
Você tá sentado à direita dele, isso diz muito. Passado o meu lapso mental, alguém mais tem algo pra comentar de Shisekai Yuri? Personagem que gostou, que não gostou? Fala.
Eu tenho. Shisekai Yuri, se você gosta de fanservice Yuri Aoi, assista.
Justo.
Eu vou falar outra coisa, não fala isso não.
Fala. E se você gosta de CG ruim, também assista.
Mas aí você pode assistir qualquer anime. Bem... Não, é só dizer que é muito bom, mas por favor não desista antes do terceiro episódio.
Início do anime é bem lento.
Vai melhorar só pra frente, mas também depois que você engaja vai ficar muito bom. Aí vai ter muitas coisas, instintos selvagens, instintos sexuais, instintos de você dar as coisas, vai ser muito bom.
A palavra instinto é o sobrenome do anime, pra falar a verdade, né? Bem conotado, Bom, repetindo só mais uma vez, então indico pra vocês a música Traditional, que faz parte da OST, é uma set song do anime Shinsekai Yori.
ります。
Passadas todas as indicações dessa 49ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes, é chegado o momento então de todos os presentes fazerem o jabá de seus blogs, ou bajar, segundo a Natália, tudo bem, fazer o jabá de seus respectivos blogs, desculpa, de seus respectivos blogs e sites, e também fazer indicação de tema para o 50º sobre músicas e animes. Olha só, hein, gente, olha a responsabilidade. Então, sem maiores delongas, vamos começar então pela Nath mesmo. Vamos começar pela Nath. Vai lá, Nath, faz o seu jabá particular, diz o que você não gostou do que você gostou no podcast e faz a sua indicação de tema.
Certo. Então, obrigado, Vilásio, novamente, por ter me chamado, porque eu sempre tenho que falar isso em todas as caixas.
Porque eu sempre chamo mesmo, porque é isso. Não precisa agradecer, não.
Né? Todo mês ele me chama, então eu nem sinto mais. De qualquer forma, muito obrigada mesmo assim. Da próxima vez eu não vou pedir. Sim, voltando. Por favor, visitem o Offline Brasil, offline.com, offlinebrasil.com e a página da Nona Ser Herói no Facebook. A gente tá voltando também com o blog da Nona Ser Herói, nonaserherói.wordpress.com, que a gente tá fazendo reviews dos mangás que a JBC, Panini, New Pop e News, Nova Sampa, publicam, não, enquanto a gente tá comprando essas coisas.
O quê?
E a gente também pretende retornar o podcast da Nona Ser Herói Cast. Yeah! Finalmente! Mais de um ano sem gravar, socorro, gente, segura.
Me chama pra esse aí, hein?
Chamo, claro, Milano. Farei o possível. Eu não sei nem qual vai ser o tema.
É tão bom gravar podcast que eu não edito.
Que eu não edito.
Mas foi
eu sei
podcast,
como é o sentimento.
É bom, é bom. Sim, acho que é isso. E o tema que eu escolhi para o podcast é músicas em inglês de animes. A música.
Eita, temas em inglês.
A Nath pegou meu tema. Ela pegou o gospel e ainda pegou meu tema. Você tá de marcação comigo, garoto. Você tá de marcação comigo. Bem.
Eu tive essa ideia faz tempo, tá ligado? Eu postei até no meu bloquinho aqui pra poder não esquecer dela. Que estava ouvindo música em inglês. Eita, essa é uma boa opção para o podcast sobre músicas e animes. E é isso.
Eu ia falar de...
Infelizmente, não vou poder escolher a minha querida Open de Higashi no Eden, cantada pelo Oasis, porque ela já foi escolhida, então.
Ai, melhor abertura, melhor música, melhor anime.
Não, eu discordo. Melhor abertura o Bebop escolheu, que foi o Shiver do Mushish. É triste.
Né? Também já foi escolhido, pois é. Então a gente vai ter que escolher. Assim, vale host de anime. Não precisa necessariamente ser op ou end, mas o ideal é op.
Vou pegar Daft Punk.
Vou pegar Country Road cantado em inglês.
Vou pegar a abertura de Testimony nos Estados Unidos.
Não, gente, não. Não é cantado em inglês. A música tem que ser original em inglês.
Originalmente ela é em inglês. O pessoal que inventou de cantar em japonês no anime.
Nath. Ai, já sei exatamente o que eu vou pegar, isso mesmo. Tá tudo bem, melhor tema, Nath, continue.
Ok, então.
Nossa, que empolgação.
Valeu, Natália. Muito obrigado, senhorita NNR. Sempre um prazer ter a sua presença aqui no podcast, é isso aí.
Thank you.
E lembre-se do seu amigo também em futuros podcasts, tá? Lembre-se do seu amigo também. Voltando então, agora é a vez do Ian fazer então o jabá particular dele, falar do podcast e falar do próximo tema também.
Então, eu vou dar uma de Natasha, agradecer por terem me recebido aqui. Eu sei que o podcast, né, não é o mesmo sem minha pessoa, então por isso que eu sempre venho.
Quanto obrigado.
Acesse aí shoujismo.tumblr.com. .br, não lembro agora. Pera.
Tá no post, link no post.
Shoujismo.tumblr.com, acessem lá. E o meu tema é em homenagem ao Carlírio, que tem visualizações de 50 tons de cinza na cabeça. Animes onde há uma representação de fetiche.
Esse é meu tema.
Eu posso falar de Mawaru Pinguintan de novo?
É, porque...
vai ser difícil.
E do Talha no Shokan?
Eu já aviso uma coisa: se esse tema ganhar, não vão achar ruim o anime que eu escolhi, tá? Porque eu já tenho o anime prontinho. Já tenho o anime pronto.
Não é Daishogun.
Mas claro que é Daishogun.
Mas por quê? Porque é uma... Por que você vai escolher o anime? Você nem gosta dele, cara.
Sei lá, eu acho que você devia criar uma regra sobre não música pode, de anime, que dá Shogun é estritamente proibido.
Eu não posso, já tem podcast Naruto e Sandy Jr. Eu não posso obrigar ninguém a nada.
Mas Sandy Jr. é melhor que Dai Shogun.
Ian, quer continuar?
Implicando que Naruto é pior que Dai Shogun, olha aí.
Não, cara, é porque tem um episódio crossover de Naruto que Dai Shogun. Valeu. Você não lembra, não?
Tipo,
porra.
Fila, né? No filler.
É, no filler. Passa depois do filler do dinossauro. De calcinha.
Okay. Mas é isso aí. Ian, muito obrigado. Abraços pra todo o pessoal do Shoujismo. Então, de parabéns lá pelo podcast sobre Akatsuki no Yona. Ficou show também. E é esse o caminho, rapaz. Esse é o caminho.
É. Você não tem mais nada de novo na casa do Moe. Não existe acho mais, né?
Ah, nós vamos estamos preparando um post sobre Tenshin e Narumon. É porque como a gente escreve em conjunto, para as ideias saírem de uma forma mais bizarra possível, tem que esperar a Loba voltar, porque ela foi viajar.
Ah, tá.
Mas acessem lá, Casa do Moe não entra Satanás. Melhor blog com melhores posts, entendeu? Tá caminhando o blog, acessem.
É isso aí, Loba agradece a indicação também. Luke Lucas, é a sua vez, rapaz, fazer o teu jabá particular, fala aí do que você gostou e não no podcast e já dá a tua sugestão de tema.
O que eu gostei no podcast, não sei, eu não ouvi metade dele.
Mas na metade que você ouviu, caramba.
É Lolisa, eu gosto de Lolisa.
Ah, Lolisa.
Eu tava ouvindo aqui o primeiro sobre músicas e animes, né? Por algum motivo.
Por algum motivo. Eu vi até que você colocou de novo a foto aí do Pikachu elitista.
Então, pra procurar a foto do Pikachu elitista, eu procurei Pikachu elitista do Google, né? Essa foi a primeira coisa que apareceu pra mim. Esse Pikachu boqueteiro é um merdinha elitista, né? Ok. Beleza. Aí eu falei, olha, não
tem a boca direito.
Não está aqui o que eu procuro. Eu vou procurar no Aniportfólio mesmo, né? Eu gosto muito do primeiro episódio porque o Kalina já começa a mostrar sinais de que ele não está muito bem. É o primeiro episódio, lembre-se. E a gente está conversando sobre o episódio 69, né? Que eu vou apresentar, que vai ser sobre rentar, essas coisas. Aí o Kalina chega para o Evilásio e pergunta: Evilásio, mas... qual o número desse episódio mesmo? Porra! É o primeiro episódio, Kalina! Como assim, cara?
Como você não sabe? Luke, poupe-me das suas lembranças tardias, cara. Poupe-me disso, por favor.
E a última coisa que eu queria falar desse episódio é que eles já falaram que o contrato falava que a gente não podia falar sobre Boku no Pico. E bem, né? 50 episódios depois, eu acho que é o tema.
Cara, ninguém falou de Boku no Pico, que hoje você abre a boca pra falar de Boku no Pico, cara.
Eu quero deixar bem claro. E eles perturbaram tanto que no episódio 3 esse contrato já mandaram embora. Porque você não escuta ainda até o 3.
Mas é isso. Entrei lá no Shunan, Chuva de Nankin. Um dia vai sair meu post sobre Dragon Ball. Já tem 3 meses que ele tá lá na geladeira. Um dia sai.
Você deveria fazer um paralelo entre o que tem de shoujo em Dragon Ball, cara. Talvez saiba.
É isso aí. E o meu tema é animes que a gente odeia. O pior anime que a gente já assistiu. Nem que eu tenha.
Todo mundo vai querer escolher Daishogun.
É muito fácil aí pra mim.
Pior.
Pra mim eu nem preciso pensar.
Eu tenho 4 animes que posso pôr aí.
Aí tem Ali Project, se o tema do Luke ganhar no próximo podcast.
O tema é complicado.
Pior.
Eu não tenho um pior.
Pra mim, eu tenho um pior.
Ah, e eu sei qual que é esse plano do Vilas. Todo mundo sabe qual é esse plano do Vilas. Mas é isso aí. Valeu, Luke. Obrigado, então, pela participação. Agora é minha vez, então, de fazer jabá particular, falar de temas, coisas e tais. Bom, é sempre bastante divertido estar no podcast com o pessoal, por mais que tenha ocorrido algumas coisas em virtude do meu Skype querer brincar de paciência comigo e saiu ganhando, né? Eu perdi, é uma maravilha isso. Sempre mandando aquele abraço cordial, os agradecimentos para todo mundo que sempre aceita o convite de Vilas ou que atende algum chamado que eu faço, participar aqui do podcast. É sempre bacana isso, é sempre muito bom saber disso. Com ausência, sem ausência, é sempre um momento marcante a gravação desse podcast mensal. Visitem o Nupo, que já está com a terceira edição de sua revista digital no ar. O conto que eu escrevi, por sinal, foi um conto em conjunto com a nossa amiga Carol, do Twitter. Ficou bem bacana. É a primeira parte de dois, a segunda parte sai em dezembro, na quarta edição da revista. E tem outros trabalhos muito interessantes também nessa revista do Nupo, então eu peço que acessem, deem uma lida e prestigiem, dando a opinião de vocês. Visitem o Netuin, que gradativamente vai voltando aos seus posts quase diários, mais centrados nesse final de temporada, que tá apresentando uns episódios muito bons da maioria dos animes. Isso é muito bom, vale a pena ser ressaltado. E a minha sugestão de tema para o próximo podcast... Bom, minha sugestão de tema é animes exibidos no Brasil. Apenas músicas temas de animes que foram exibidos aqui. Não importa se é TV aberta, TV fechada... Não importa. Foi exibido no Brasil, tá valendo.
É um remake do podcast dos anos 90, ou do podcast sobre...
Não, porque tem anime já desde os anos 70 que foi exibido
aqui. Mas a gente sabe o que vai vir pra cá.
Mas, Carlírio...
Oi.
Em japonês a música, né?
Não, pode ser em português, pode ser em japonês. A única regra é, tenha sido exibido no Brasil. Só essa é a regra. É a única regra. Ai.
Já sei o que escolhi.
Vou escolher super campeões.
Vou escolher mimos e bancos.
Olha, eu quero ver alguém escolher um que ainda não saiu.
Mas a gente nem sabe se o sistema vai ganhar, pô. Calma,
já saiu o Cavaleiro dos Zodíaco?
Não, imagina.
Não.
Eu queria falar dele.
Não, imagina.
Fale de Shurato que tá bom pra você. Ok. Evilásio. Amigo podcaster, é sua vez então de fazer o seu jabá, falar de termos de buscas, como manda a sua tradição, e também dar a sua sugestão de tema.
Então, a gente vai estender por mais um mês a votação lá, vocês ainda podem dizer qual a busca que vocês querem, porque muita gente comentou e pouca gente colocou a busca que quer. Quem colocou, inclusive, já está garantido que vai estar lá. Por isso, Luke, prepare-se, porque alguém pediu para você cantar.
Eita...
Como assim? Caralho! Valeu a pessoa aí, brigadão, parabéns pra você.
Não se esqueça que você é o dono do folclórico tema Atanaka Kakura. Você é o dono desse folclórico tema, não esqueça.
Mas não é esse que eu vou escolher, vai ser a primeira abertura de Boku no Pico.
Meu Jesus, cara. Ai, medo. A live, Las, vai lá.
Foi muito bom. Por favor, continuem colocando suas sugestões. O podcast número 50 vai ficar para votação até o dia 5 ou 7? Desculpa. Eu sei que assim, o podcast vai sair duas semanas depois de eu sair o especial. Só queria deixar bem claro isso. Não vai sair junto, não. Além disso, eu queria agradecer a todo mundo que comentou, como sempre. Agradecer a todo mundo que aceitou o convite para participar. Eu sei que quem não pôde vir teve seus motivos. E também eu queria convidar todo mundo a visitar o Anime Portfólio ou ir opinando. E também a ver os outros podcasts, ouvir, né, os outros podcasts. E também são bem legais. O último podcast que a gente gravou foi o Opinando Shibun com eu e o Luke. A gente estava indicando músicas que marcaram a nossa vida com relação à cultura visual. Né? Bem legal. E bem... Tem alguns termos curiosos essa semana, eu achei bem legal. Começando aqui por um termo que é basicamente sobre um anime, só que eu achei curioso o título que ele colocou, que ele botou no Google. Em que app tem sexo incesto em Onichan da Kedo Aisae?
Tem sexo incesto, entra no meu termo de fetiche. Ah, dá pra falar de Yosuginosora, verdade.
Olha só.
Porra, dá pra falar de Ozaki Drop.
Olha só. Dá pra
Ai, cara, que dor no coração.
O Ozaki Drop, eu não sei se a gente foi com o sexto.
Ai, cara.
Gente, a gente comentou de Zack Drop e a gente sabe muito bem que o Zack Drop terminou com a história do anime. Eu não sei do que vocês estão falando.
Tem sexto, cara. Tem sexto, tem tema diferente.
Zack Drop só tem são seis volumes.
Quatro.
Isso. Quatro? Melhor ainda. Olha aí, chega lá na banquinha. Ó, a New Pop abriu uma loja virtual, gente. Chega lá, volume 1 ao 4 de Zack Drop e compra. Pronto, você vai ter a coleção completa.
Bom, na sua banca. Já saíram todos.
Isso, é bom que já saíram todos. Se porventura você vê um 5, 6, 7, não precisa comprar, é fanfic.
É
fanfic, então não presta.
Ok. Uma pessoa chegou lá procurando por putaria no desenho e mangá.
Eita,
faz nossa. Sentido. Só que não.
Cara, esse aqui eu quero botar só pra vocês verem como o cara escreveu motivação. Olha aí. Mangá motivação do personagem. Motivação do personagem.
Ah, não tem problema. Preguiça de acentuar.
Nossa,
se foi
os Vai lá no meu pulado.
Tá, mas então tá. Então, já que vocês reclamaram que disso aí, vem o próximo tema. Esse aqui pode?
Ah, isso.
Ah, esse
tá. Ainda mais porque.
Porra,
Lazy Town.
Animação, hentai, Lazy Town.
Gente, eu gosto de Lazy Town. Não quero essa imagem mental.
Ian,
acabaram com aquela peruquinha no hentai.
Eu não quero essa imagem mental, meu Deus.
Acabaram com a vida do Ian, cara.
A menina fazendo acrobacia.
Chega!
Está demais, cara. Esse aqui também é pra acabar com a infância do pessoal novo, que o último tempo de busca foi imagens pornô, anime, hora de aventura real.
Jesus, prenda esse cidadão, então, cara. Prenda esse cara.
O nome do filme, Hora da Aventura Real.
Prenda esse cara.
Então
prenda,
ele queria um pornô live action de Hora da Aventura. Isso é real.
É isso
que tem animação no meio. Porque então, é um pornô, anime, hora de aventura real.
É, bom. E Hora de Aventura nem é anime, mas tudo bem, a gente.
É o seguinte, o cenário
mas é Star animação também não é.
E as pessoas são reais.
Star também não é.
Ok.
Agora, a questão que fica, Vilásia, por que estão procurando isso no anime portfólio?
Eu não sei, o Google aí tá de sacanagem com a minha cara.
O lugar de sair o anime corta, cara, na boa.
É, bem...
Você terminou? Eu tenho dois aqui.
Ah, pode falar.
Falei.
É, procurar lá no Shunan. Querer comprar mangá e não ter dinheiro. É, acho
que tudo isso. Nossa, acho justo. Acho que esse aí fui eu, hein?
Minha vida.
Não, eu quero entender o que ele queria encontrar com isso.
Com real, se é quase 17 reais, tá difícil mesmo comprar mangá.
Ele não queria encontrar, Bibola, até que você não entende. Ele tá conversando com o Google. Ele não tem com o que conversar.
Então
ele fala pro Google.
Tá desabafando.
Ó, o Google. Cara, eu queria comprar um mangá, mas não tem dinheiro.
O Google chegou assim, ó, tem esse site scan aqui, meu irmão. Vai lá, cara, não se preocupa, não.
Eu poderia colocar assim também, muda de país.
Tem outro aqui que eu não entendi, ele parece que ele muda o pensamento no meio da frase, ele tava pesquisando, ele decide pesquisar outra coisa que é. Hinato tava no meio da chuva chorando. Depois Naruto. Vai ver que eu te levava pra casa dele. Por quê? Não sei.
Cara, isso aí ele tava escrevendo no Facebook, alguma coisa ao mesmo tempo que tava procurando. Ele se confundiu.
Eu acho que ele tava, tipo, nesses Nia fanfictions da vida procurando o hentai de Naruhina, ao mesmo tempo que tava lendo seus posts lá, Luke.
Acho vai que é saber. Deus. E o último aqui que eu também procurei, já procurei, porque é um negócio que todo mundo precisa. É o boneco com o Sailor Moon Cristal muito sedutor. Ele não quer só um boneco, ele quer um boneco muito sedutor. Olha aí.
Eu tenho medo do público do blog de vocês.
Como é que o boneco
sedutor? Aí, gente, eu tenho que colocar o negocinho pra poder ver. Coisas de busca do Offline também, que devem ser uns muito escroto também pra
mas o Offline é justificável. Deixa eu passar o roteiro de tema, né?
Natália, no Sobre Músicas Anime 50, então, eu vou trazer temas, buscas do Netuin e você trazer o Offline do Brasil também.
Ah, mas o pior é que a gente não tem sistema, não tem Google Analytics no Offline. Aí a gente
não, mas vai pelo blog mesmo, no painel do blog tem lá as buscas feitas. Tem lá os teus. Tem?
entendi. Pode. É porque eu não tenho acesso ao painel, só tenho a beta, que ela é administradora. É,
então pede ajuda pra beta, ela te passa, daí você fala.
Pronto.
Deixa eu falar. Então, o meu tema pro próximo cast é músicas de cartoons, parte 2.
Cartoons. Isso,
copiando meu tema, olha aí, tá bom.
Não,
posso fazer parte 2?
Pode.
Então vou mudar meu tema aqui.
Junior.
Menos da música. Porque a gente foi
música
todo, né? Sobre isso.
Música sobre falar... a Tanaki Hakura. Parte...
Não, Luke, não.
Vai ter
um podcast só sobre isso.
Vou mudar meu tema também, gente. Eu quero parte 2 de Sandy Júnior.
Cala a boca.
Meu Deus, pai.
Ok, valeu, Lázaro, brigadão. Bebop, ficou com você as honrarias de encerrar esse podcast com chave de ouro. Então, vai lá, cara.
Então, acesse o Anime Coach. O tema que eu vou indicar aqui é músicas de animes pra dançar.
É um tema livre de disfarçado, ok.
Mais ou menos, porque tem música que não dá pra dançar.
Tipo?
Né?
Olha que mentira.
Vou reformular. Músicas de animes animadas pra dançar. Senão o cara põe uma música, então, música lenta e fala pra dançar valsa.
Ah. Ué, dançar valsa é legal, gente.
É.
Uma ideia errada.
Moneta. Tem até dancinha no final.
Ah, meu Deus, Natasha.
Mas tem que ser do encerramento que eles ensinam a fazer uma buceta de comestível.
Exatamente.
Jesus amado. Meu.
Exatamente. Melhor.
E o pior é que eu aposto que teve gente que fez. Eu posso ter vigente
do Twitter que fez.
Masterchef tá aí pra isso.
Masterchef brinquedo sexual comestível.
Ai, socorro.
Pesquisa no Google aí, que alguém deve ter postado alguma foto.
Cara, fala pelo Masterchef não, cara. Eu já tô triste, cara.
Já expressei minha tristeza por Masterchef.
Muito bem, Sil Bebop, agora que você fez sua indicação de tema, agora que você fez seu jabá particular também, é hora de você encerrar o podcast com o tema especial. Já que você foi o vitorioso, então você tem o direito de escolher mais uma música.
Bom, já passei até o link aí pro Evilaz. É uma host, na verdade toca no episódio de Wolf's Rain. O nome da música é Run, Wolf Warrior Run. Quem canta é a Joyce. E quem compôs é Yoko Kanno. Essa música é muito bonita. É, eu vou deixar a outra que o Edilaz me passou pro outro cast. Vou deixar essa aqui pro final, que ela é muito bacana.
Qual que é o mistério em Wolf's Rain? Por que tá chovendo? Lobos?
Na verdade, o mistério dos lobos, né? Pra onde eles estão indo, o que tá acontecendo com a civilização
de todos os animes que foram falados no podcast de hoje, deem prioridade pra Wolf's Rain. Valeu, falou. Melhor OST também. Valeu, falou.
É lindo, Wolf's Rain tem músicas OST em inglês, viu, gente? É o meu tema.
Sim, vai, meu querido. Você acha que eu pensei no quê?
Ô, Yoko Kanno. Só isso que eu digo.
Ela é demais.
Então é isso.
Tchau.
Grogrom.
Não olhem para trás.
O que vocês estão falando, gente?
Kingdoms, chaos, censor cities, and ghosts. Hello, hunter, though you know you're crying, face upturned into that midnight moon. Are you hunting for mystic mountains where the air is like liquid laughter? The last.